A coalizão liderada pelo governo da Arábia Saudita no Iêmen afirmou que o armamento utilizado no ataque em instalações da petroleira Aramco, a estatal, né, saudita, foram fabricadas no Irã. O regime iraniano nega. A ofensiva, no final de semana, reduziu o abastecimento de petróleo bruscamente no mundo, despertou o temor de uma escalada militar entre Estados Unidos e o Irã. É um pouco aqui o que a gente vai tratar também. A Arábia Saudita é o maior exportador mundial de petróleo, é um peso pesado na OPEP, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo. O ataque fez a produção da Arábia Saudita cair pela metade e elevou os preços do produto em todo o mundo. Agora, chama atenção a movimentação, né, americana. O presidente Donald Trump afirmou que o país não necessita do petróleo ou gás do Oriente Médio, diz que já tem autossuficiência. Trump diz que, mesmo assim, está disposto a ajudar a Arábia Saudita, mas também declarou que gostaria de evitar uma guerra com o regime de Teherã. O que está por trás, né, dessas declarações do presidente americano? A gente vai conversar com o professor Alberto do Amaral Júnior, do Departamento de Direito Internacional da Faculdade de Direito da USP, nosso colunista aqui na rádio. Bom dia, professor.
Bom dia, Roxane. Bom dia, ouvintes da Rádio USP.
Claro que um fato como esse amplia muito a preocupação, o temor de uma escalada militar. E da tensão regional, isso já está elevada, né? Agora, por que os Estados Unidos, a reação foi muito dura imediatamente, mas agora parece que pisou no freio, professor?
Veja, Roxane, ouvintes da Rádio USP, a reação do governo americano parece ter sido um tanto quanto dúbia, e parece ter sido um tanto quanto dúbia porque os Estados Unidos elevaram em grau máximo a pressão sobre o Irã, nos meses passados e nas semanas passadas, pressão essa tendente a provocar um retorno do Irã à mesa de negociações, eventualmente discutir o seu programa nuclear. Vale lembrar que um dos defensores de uma ação militar contra o governo do Irã deixou a administração Trump, o diplomata John Bolton. Uhum. E o presidente Donald Trump, que alegou estar pronto para uma intervenção ou eventual ataque militar contra o Irã, retrocedeu desta posição inicial e manifesta agora uma certa cautela. Mas essa crise parece ainda repleta de incertezas, porque nós não sabemos exatamente quem foram os autores desses atentados. Há indícios, mas não há provas evidentes, que esses atentados partiram do Iêmen, particularmente de um grupo dos Houthis, que é um grupo que luta contra a coalizão internacional liderada pela Arábia Saudita. Uhum. E que é apoiado pelo governo iraniano. Afirma-se que as armas utilizadas são armas iranianas. É preciso saber também se esse ataque realmente proveio do território iemenita ou se partiu de alguma milícia situada no Iraque, pelo que seja pró-iraniana, ou mesmo do território do próprio Irã. Então, esses são todos dados que levantam muita incerteza sobre essa crise, bem como levanta a incerteza o fato de que o Irã pode estar tentando testar até onde ele poderá ir suas ações contra os Estados Unidos. Vale lembrar que o Irã já tomou medidas contra embarcações militares do Golfo Pérsico, já bombardeou embarcações, drones, apresou navios, e tudo isso leva a um ambiente de extrema incerteza no Golfo Pérsico, dada a importância das instalações petrolíferas da Arábia Saudita, que é o terceiro maior produtor de petróleo do mundo, o maior exportador. Uhum. E sendo que as exportações da Arábia Saudita afetam a economia mundial, e nunca houve, desde a crise do Golfo, a guerra do Golfo de 1991, um aumento tão brusco no preço do petróleo como ocorreu agora. Então há uma crise cheia de incertezas no que diz respeito aos aspectos político-militares. Há questões envolvendo uma disputa hegemônica entre o Irã e a Arábia Saudita, na região, no mundo muçulmano.
Isso é histórico,
vale lembrar,
né?
Isso é histórico, vale lembrar que o Irã tem um governo sunita, é governado por uma maioria sunita, enquanto a Arábia, ou melhor, xiita, enquanto a Arábia Saudita é governada sunita. Por uma maioria xiita, sunita, enquanto o Irã é governado por uma maioria xiita, a Arábia Saudita é governada por uma maioria sunita. São duas alas diferentes do Islã, e dois países com um grande potencial militar que se armaram e que representa uma ameaça à situação de estabilidade ou não aumento de tensões no Golfo Pérsico.
Claro que cada vez que ocorre um fato dessa proporção, a gente fica observando de um lado Estados Unidos, de outro Rússia também. Gostaria que o senhor falasse como a Rússia vem reagindo, e esse é um aspecto importante. Para depois a gente falar um pouco sobre essa questão que levanta uma preocupação maior, que é a questão da segurança, né? Dentro das instalações na Arábia Saudita, professor.
Esse é um aspecto extremamente importante, porque enquanto os Estados Unidos tem uma atitude contrária ao governo iraniano, os Estados Unidos abandonaram o acordo nuclear celebrado com o governo iraniano, juntamente com os países europeus, os países europeus se mantiveram no acordo, os Estados Unidos decidiram unilateralmente abandonar o acordo, isso provocou uma elevação das tensões e instigou o governo norte-americano a adotar uma série de medidas sancionatórias contra o governo do Irã, de natureza econômica, causou um grande impacto sobre a economia iraniana. Vale lembrar também, por outro lado, que o Irã não está sozinho. Ontem houve em Ankara, na Turquia, uma reunião entre o governo do Irã, o governo da Turquia e o governo da Rússia. A Rússia observa os fatos e condena qualquer ação militar norte-americana. O que se observa é que cada vez mais existe uma oposição entre interesses russos e interesses norte-americanos, e ao mesmo tempo o próprio governo chinês é contrário a uma ação militar norte-americana no Irã. Então nós temos aqui um quadro extremamente complexo. O Irã é um estado muito mais poderoso do que era o Iraque nos anos 80 e nos anos 90. O Irã é um estado bem armado. O Irã é um estado populoso e um bombardeio, uma ação militar contra o Irã certamente terá consequências que são hoje imprevisíveis.
Qual é o real risco neste momento? Se eu tivesse que dizer, olha, há um risco, claro, esse risco de confronto militar sempre existiu e em momentos determinados como neste fato, ele aumenta, né, sensivelmente. Mas qual é o principal risco neste momento na sua avaliação, professor?
Eu acho que nós temos a possibilidade da ocorrência de vários cenários. Primeiro cenário, evidentemente, é simplesmente não haver nenhuma ação militar direta dos Estados Unidos contra o Irã. Simplesmente haver adoção de medidas econômicas ainda mais duras contra o governo americano, contra o governo iraniano por parte do governo norte-americano. Esse é o primeiro cenário, mas sem uma ação militar. Um segundo cenário seria um episódio mais isolado por parte do governo dos Estados Unidos, um ataque militar contra instalações iranianas, mas um episódio isolado pode desencadear uma ação militar mais ampla, tendo em vista a possibilidade de uma retaliação iraniana. Esse é um segundo cenário. E um terceiro cenário seria uma escalada do conflito envolvendo outros parceiros, outros países, por exemplo, um ataque do Irã a embarcações norte-americanas situadas no Golfo Pérsico, um ataque do Irã à Arábia Saudita, um eventual ataque a Israel, uma participação da Rússia no conflito, enfim, uma escalada do conflito cujas proporções são inimagináveis e cujos atores que participariam desse conflito também poderiam ser muito variados. Então, nós estamos diante da possibilidade da ocorrência de vários cenários com impacto geopolítico, com impacto econômico e com impacto militar que não podem ser calculados com a devida precisão no momento atual.
Bom, isso no campo geopolítico e no campo econômico, essa explosão do preço do petróleo também traz instabilidades, né? Numa outra esfera, mas também traz essa instabilidade, apesar dos Estados Unidos dizerem, olha, não precisamos do petróleo da Arábia Saudita.
Sim, os Estados Unidos têm uma grande reserva. Essa reserva petrolífera é utilizada em casos de segurança nacional. Uhum. O presidente Trump anunciou a possibilidade de utilização dessa reserva petrolífera, que é usada apenas em casos de segurança nacional, para estabilizar o mercado internacional. Os Estados Unidos poderia lançar mão dessa reserva para manter uma estabilidade dos preços, mas é incerta a duração do tempo necessário para a recuperação das instalações petrolíferas da Arábia Saudita. Então, não se sabe quanto tempo a Arábia Saudita demorará para reparar todos os danos causados pelos ataques que ocorreram no último sábado.
Sim.
Mas a economia internacional já sofre danos. Países em desenvolvimento, como o Brasil, também terão seu impacto. Evidente que essa crise para o Brasil tem um duplo aspecto. Tem um aspecto de elevar, por exemplo, a possibilidade de obtenção de benefícios econômicos em virtude do leilão do pré-sal, que ocorrerá em novembro, a cessão onerosa do pré-sal. Mas é claro que isso também tem impacto sobre o preço dos combustíveis, especialmente da gasolina, no território brasileiro. E tem um impacto sobre a inflação, obviamente. A duração indefinida desta crise, uma duração prolongada, poderá ter consequências para o nível de crescimento mundial. É importante observar também o fato de que essa crise coincide com uma outra crise, que é a crise entre os Estados Unidos e a China, envolvendo o protecionismo, o aumento do protecionismo na economia mundial, e já vem desacelerando a economia mundial. E essa crise poderá contribuir ainda mais para uma desaceleração da economia mundial. Uhum. A desaceleração da economia mundial poderá trazer impactos extremamente negativos para todos os países, para o crescimento econômico e também para a estabilidade política. Então nós vivemos um momento de incertezas, no qual nós podemos ter a possibilidade de elaborar cenários, mas sem uma confirmação de que um desses cenários irá prevalecer no futuro imediato, antes que certos acontecimentos possam vir a ocorrer nos próximos dias. Nós precisamos aguardar os próximos dias e o desenrolar das ações do governo norte-americano, do governo da Arábia Saudita e do governo iraniano para ter um julgamento mais preciso. Mas é certo que alguma represália por parte do governo da Arábia Saudita irá ocorrer. Não se sabe ainda em que medida, em que extensão, não se sabe ainda ao certo onde, mas alguma represália a Arábia Saudita deverá adotar.
Vamos acompanhar. Professor Alberto do Amaral Júnior, do Departamento de Direito Internacional, da Faculdade de Direito da USP, colunista da rádio. Muito obrigada por tratar aqui do tema para o nosso ouvinte. Obrigada, professor.
Obrigado, Roxane. Obrigado, ouvinte da Rádio USP.